Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares começam a debater alíquota zero na cesta básica.
PEC, que prevê nova distribuição de royalties, repercute na Câmara.
Deputados reivindicam mais condições de gestão para os municípios.
Prefeitos de várias capitais estiveram no Congresso para discutir meios de fortalecer o Pacto Federativo. A partir das reivindicações feitas, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, destacou que é preciso acelerar a tramitação de propostas que visam garantir a governabilidade dos municípios brasileiros.
Raimundo Gomes de Matos citou iniciativas ligadas à renegociação das dívidas, à modernização da lei de licitações e recursos adicionais para a saúde. O deputado acrescentou que é preciso descentralizar os tributos arrecadados para dar condições dos municípios executarem programas que beneficiem a população.
Para Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, as discussões sobre o Pacto Federativo e a convivência harmônica entre os poderes devem ser priorizadas. O deputado considerou uma exorbitância de poder o fato de apenas um ministro do Supremo, em duas oportunidades, suspender matérias que foram aprovadas pelo Congresso.
Jesus Rodrigues defendeu a realização de debates com representantes da sociedade, do Legislativo, Executivo e Judiciário, para buscar formas de conviver harmonicamente sem a ameaça de um poder exercer interferência excessiva sobre o outro.
Gonzaga Patriota, do PSB, elogiou o investimento do governo pernambucano da ordem de 200 milhões de reais em ações para os municípios. O deputado lembrou que os recursos serão priorizados às prefeituras que estiverem com problemas para fechar as contas.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destacou reunião da bancada da região Nordeste com representantes da administração federal para discutir ajuda aos municípios atingidos pela seca. A deputada afirmou que o Poder Executivo se comprometeu a intensificar as medidas para enfrentar o problema.
De acordo com Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a Zona Franca de Manaus ajuda efetivamente no desenvolvimento do país. Na visão do parlamentar, é necessário que a região seja valorizada e reconhecida pelo governo brasileiro.
Segundo Plínio Valério, o Amazonas envia cerca de 5 bilhões de reais para a União em tributos e recebe apenas 750 milhões. O deputado ainda pediu a igualdade de investimentos nos estados e uma distribuição justa dos royalties do petróleo.
Desenvolvimento regional.
Moreira Mendes, do PSD, prestou homenagem ao povo e ao estado de Rondônia, onde vive há 41 anos. Ele contou que chegou ao então território federal como advogado recém-formado.
Moreira Mendes se sente orgulhoso por ter ajudado a construir a história moderna de Rondônia, seja como advogado, pequeno produtor rural ou empresário da área de turismo.
Itabuna comemorou o padroeiro da cidade, São José, no dia 19 de março. Geraldo Simões, do PT baiano, registrou as festividades da comunidade católica naquele que, segundo o deputado, é o maior evento religioso da região.
Meio ambiente.
Ao destacar o Dia Mundial da Água a ser comemorado amanhã, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, salientou a importância da população refletir sobre a qualidade e a disponibilidade do recurso natural no mundo.
Rosane Ferreira lembrou que 13% de toda a água doce do mundo está concentrada no Brasil. A parlamentar mostrou preocupação com o estado de alguns municípios de Pernambuco que já perderam 80% de suas safras de grãos por causa da estiagem.
Agricultura.
O Banco do Brasil destinou perto de 10 bilhões de reais em crédito agrícola no ano passado. Nilmário Miranda, do PT Mineiro, destacou que os investimentos foram revertidos principalmente para a agricultura.
Nilmário Miranda falou que a agricultura familiar tem importância fundamental na economia de Minas Gerais. O parlamentar também cobrou mais práticas de incentivos para os pequenos produtores.
Amanhã, o Ministério da Pesca e Aquicultura vai lançar o Plano Safra no Maranhão. Na avaliação de Kleber Verde, do PRB, a iniciativa vai fortalecer a pesca extrativista, além de dinamizar a economia e estimular a competitividade e o empreendedorismo.
Kleber Verde informou também que o governo federal disponibilizou linhas de créditos especiais junto aos bancos oficiais, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, para ajudar no desenvolvimento da pesca brasileira.
Economia.
Dados citados por Edinho Bez do PMDB catarinense apontam para a expansão do crédito em 16% nos últimos 12 meses. O deputado lembrou que, quando foi relator da reforma do sistema financeiro, ainda sob administração do PSDB, mostrou ao governo que seria possível baixar os juros usando os bancos públicos.
A decisão foi tomada apenas no atual governo, mas Edinho Bez observou que os bancos privados, mesmo com alguma resistência, tiveram que se adaptar, baixando os juros e aumentando o crédito. O parlamentar entende que, com a medida, cresceu a motivação dos empreendedores de investir e ajudar o Brasil a se desenvolver.
Os estados chamados produtores de petróleo e os não produtores voltam a debater a distribuição dos royalties pela exploração da matéria-prima, a partir da apresentação ontem de proposta de emenda à Constituição que define novos percentuais de divisão.
Parlamentares a favor e contra a proposta comentaram para a reportagem da Rádio Câmara a nova tentativa de regulamentar o assunto.
Quem tem as informações é a jornalista Georgia Moraes.
O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, apresentou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que redistribui de forma mais igualitária entre estados e municípios os royalties do petróleo. Castro coletou em 2 dias as 171 assinaturas necessárias de apoio ao texto que muda a redação do artigo 20 da Constituição. A proposta destina 30% dos recursos dos royalties à União, 35% aos estados, a serem distribuídos conforme as regras do Fundo de Participação dos Estados, e 35% aos municípios, distribuídos de acordo com o rateio do Fundo de Participação dos Municípios. Marcelo Castro argumentou que só restou essa alternativa aos parlamentares, já que todas as 7 votações sobre royalties no Congresso foram questionadas, ora por vetos presidenciais, ora por liminares do Supremo.
Vamos cruzar os braços? Não cruzaremos, porque nós estamos lutando pelo que é justo para o Brasil. Para diminuir as desigualdades, para fortalecer a federação, para dar o direito a todos os brasileiros, independentemente de onde eles estejam localizados. Então nós estamos agora apresentando a divisão dos royalties do petróleo do Brasil na Constituição. Aí eu quero ver o que é que o ministro Fux, o que é que a ministra Carmen Lúcia vão dizer. Só se elas disserem que a Constituição não vale.
Já o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, classificou a iniciativa como uma retaliação, já que o assunto já se esgotou no Congresso e agora deve ser decidido pelo Judiciário.
Como se o Legislativo tivesse a plena palavra, porque tem aqui a representação da sociedade, dos estados. Perfeito, mas nós somos um poder, que é um poder colegiado, que tinha divergências aqui. Ah, mas a maioria venceu. Não se esqueça que a presidente da República também vetou, ou seja, ela deu os argumentos condicionais. Se nós fôssemos comparar num placar, estaria 2-1, ou seja, 2 votos para 2 poderes e 1 voto para o Poder Legislativo, que nós temos executivo e judiciário dentro dessa mesma linha. Então, vou dizer que é só o judiciário, é a ditadura do legislativo? Não vejo dessa forma.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente os efeitos da lei que redistribui imediatamente os recursos da exploração do petróleo entre todos os estados e municípios. A decisão é resultado de ações judiciais apresentadas por parlamentares de estados produtores, os mais prejudicados com a nova redivisão. O mérito da questão deve ser julgado em abril. Marcelo Castro afirmou que, se a corte mantiver a eficácia da lei, a PEC será retirada. De Brasília, Georgia Moraes.
Felipe Bornier, do PSD Fluminense, elogiou a decisão liminar do STF, que suspende as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo. Para o deputado, o projeto original é inconstitucional, porque atinge direitos adquiridos de campos já licitados.
Transportes.
A ONG Waimiri Atroari, que recebe recursos do governo federal, fecha uma rodovia federal em Roraima todos os dias, entre 18 horas e 6 horas da manhã. Inconformado com o fato, Raul Lima, do PSD, voltou a reclamar uma justificativa para o fechamento noturno da BR-174, rodovia internacional que liga o Brasil à Venezuela.
Raul Lima apresentou requerimento para juntar o trabalho da Comissão da Amazônia com a Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado. De acordo com o parlamentar, está prevista uma visita dos membros da comissão a Roraima em abril.
Marcos Pestana, do PSDB, elogiou a construção da estrada que liga o aeroporto regional da Zona da Mata até a BR-040. Na visão do parlamentar, a obra vai atrair investimentos em ciência e tecnologia para a região.
Representantes do governo federal vão debater com lideranças de municípios mineiros a duplicação da BR-381. João Moraes, do PCdoB, comunicou que a principal preocupação se refere ao trecho próximo ao município de Nova União.
A deputada informou que a cada ano cerca de 140 pessoas morrem nesse ponto da estrada. João Moraes acredita que a obra vai conseguir reduzir o número de acidentes na região.
Até o momento, a Gol não readmitiu os funcionários da Webjet, desrespeitando assim decisão judicial. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, comunicou que vai solicitar ao Ministério do Trabalho que acione a justiça para exigir desta empresa o cumprimento do acordo judicial.
A cidade de Rio Grande sediou pela segunda vez a Feira do Polo Naval. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, destacou que o evento consolidou-se como uma das maiores feiras do setor, promovendo a integração de autoridades, empresários e trabalhadores do Polo Naval em torno do desenvolvimento da indústria oceânica brasileira.
Membros da bancada de Pernambuco estiveram reunidos nas últimas semanas para discutir mudanças na medida provisória conhecida como AMP dos Portos. A atual proposta, segundo Severino Ninho, do PSB, tira a autonomia dos portos marítimos dos governos da Bahia, Pernambuco e do Rio Grande do Sul.
No entendimento de Severino Ninho, a medida vai atrasar os projetos de instalação das indústrias. Além disso, segundo o deputado, a proposta permite que os novos portos privados contratem trabalhadores seletistas, prejudicando os atuais trabalhadores avulsos.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Ciência e Tecnologia.
As obras do módulo Antártico Emergencial foram concluídas. Sandro Alex, do PPS Paranaense, participou da vistoria durante viagem oficial à Estação Brasileira Comandante Ferraz, organizada pelos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica.
Segurança Pública.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que concede aumento salarial de 15,8% a policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal. Isalci, do PSDB, frisou que o aumento será conferido em 3 parcelas, aos policiais e bombeiros.
Outro projeto aprovado cria mais de 3 mil cargos na Polícia Civil da capital a partir de 2014. Isalci declarou que o aumento do efetivo policial foi uma medida necessária, pois o número de agentes permanece o mesmo nos últimos 20 anos.
A Câmara aprovou a proposta de reajuste dos policiais civis, militares, delegados e bombeiros militares do Distrito Federal. Ronaldo Fonseca, do PR, comemorou a aprovação da matéria e informou que o aumento de 15% será dividido em 3 parcelas até março de 2015.
Ronaldo Fonseca parabenizou também a Casa por aprovar o projeto que cria mais de 3 mil cargos em carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. O parlamentar salientou que as duas propostas são uma reivindicação antiga dos policiais civis e que vão ajudar a melhorar a segurança pública no DF.
Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, pediu que a PEC 300 seja apreciada urgentemente pela Câmara. O parlamentar argumentou que muitos deputados são a favor do projeto que garante melhores salários aos policiais de todo o país.
Giovanni Cherini, do PDT, destacou o projeto de sua autoria aprovado em 2008, quando era deputado estadual no Rio Grande do Sul, para o uso de tornozeleiras eletrônicas pelos presos do regime aberto e semiaberto. Segundo o deputado, até o final de 2014, cerca de 4 mil presos estarão usando o equipamento no estado.
Os parlamentares que defendem os direitos das pessoas com deficiência apresentaram a relação de projetos escolhidos pelo grupo.
A principal proposta citada pelos deputados é a redução dos limites de contribuição e idade para concessão de aposentadoria ao segmento.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, tem detalhes sobre os projetos sugeridos.
A coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Rosinha da Adefal, do PT do B de Alagoas, apresentou nesta quinta quinta-feira ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, uma lista de projetos prioritários para votação em plenário. Para Rosinha da Defal, a principal proposta é a que reduz os limites de tempo de contribuição e de idade para a concessão de aposentadoria a pessoas com deficiência.
Como ele tem sido uma pessoa muito prática e muito dinâmica, a gente já nota que a casa já está com outro ritmo. Eu creio que também as reivindicações desse público, né, de pessoas com deficiência do país, representados pela frente, vão ser atendidos sim, com certeza.
Segundo Rosinha da Defal, o presidente se comprometeu a dar uma resposta até a próxima terça-feira. O texto, aprovado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, é um substitutivo a um projeto do ex-deputado Leonardo Matos. Para os casos de deficiência grave, o limite de tempo de contribuição para a aposentadoria integral de homens passa de 35 para 25 anos e de mulheres de 30 para 20 anos. Já a aposentadoria por idade passa de 65 para 60 anos, no caso de homens, e de 60 para 55 anos, no caso das mulheres, independentemente do grau da deficiência. Além dos projetos prioritários, Rosinha da Defal pediu maior acessibilidade para a Câmara, em especial na área da mesa diretora do plenário.
Hoje nós temos acesso à tribuna, quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção tem acesso à tribuna, mas a mesa diretora, para que a gente consiga chegar lá, precisa ser carregada.
Hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Na Câmara, houve uma homenagem às pessoas com síndrome de Down inseridas no mercado de trabalho. De Brasília, Thiago Miranda.
Hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, enalteceu a data e cumprimentou todos os portadores da doença no Brasil.
O deputado explicou que a Síndrome de Down é uma patologia que não impede ninguém de cumprir a plena cidadania. A Mauri Teixeira também citou casos de portadores da doença que estudam e trabalham normalmente.
Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a Câmara dos Deputados inaugurou nesta quinta-feira as exposições Direito e Trabalho, Tenho Síndrome de Down e Sou Profissional, e Asas e Flores. Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, elogiou a iniciativa.
As pinturas e fotos expostas foram todas feitas por portadores da síndrome. Aos poucos, segundo Nilda Gondim, as pessoas portadoras de Down vão se tornando mais visíveis, mostrando a importância da inclusão social.
Homenagem.
Marcon, do PT, lembrou que hoje faz 8 dias da morte da secretária de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, Márcia Santana. O deputado exaltou a participação da secretária no combate à violência contra a mulher.
Comissões.
A comissão especial que analisa a isenção tributária aos produtos da cesta básica já começou os trabalhos.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vamberto Noronha, da Rádio Câmara.
Escolhidos representantes para a comissão mista que vai analisar a medida provisória 609, que reduz a zero as alíquotas de tributos federais para produtos da cesta básica. Para a relatoria, foi escolhido o deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, que citou números da renúncia fiscal do governo federal com a isenção da cesta básica.
Isto vai incidir numa renúncia de receita considerável este ano, mais de 5 bilhões, 2014, mais de 7 bilhões de reais. A medida provisória tem um eminentemente social.
A MP 609 zera alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP e para a Confis, tanto no mercado interno quanto na importação de itens da cesta básica, como carnes bovina, suína, de peixes e de aves, café, açúcar, óleo de soja, manteiga, margarina, sabonetes, produtos para higiene bucal e papel higiênico. Com a desoneração da COFINS e PIS-PASEP, o Ministério da Fazenda espera redução de preço nos supermercados. De Brasília, Vamberto Noronha.
Últimas notícias.
Pesquisa do Ibope, encomendada pela CNI, aponta que Dilma Rousseff é a presidente mais bem avaliada no primeiro mandato. Para José Genuíno, do PT de São Paulo, a maneira de governar e a criação de políticas públicas foram determinantes para aumentar o índice de aprovação do governo.
José Genuíno ressaltou que o recorde na avaliação pode ser explicado com o aumento da geração de emprego, o combate à inflação, o combate à fome e à pobreza, além de, segundo o deputado, ter um crescimento do prestígio do governo na região Nordeste.
Nesta sexta-feira, o PDT realiza em Luziânia, Goiás, a sua convenção nacional. Marcos Rogério, de Rondônia, frisou que o partido vai renovar o seu compromisso com o trabalhador brasileiro e a defesa da soberania nacional.
O PDT, de acordo com palavras de Marcos Rogério, também vai reafirmar o apoio ao Plano Nacional de Educação e a destinação de 10% do PIB para o setor. Outra bandeira do partido é a luta pelo fim do fator previdenciário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.